Capítulo 26. Conceiçãozinha, do petróleo ao container. A denominada margem esquerda do Porto de Santos, localizada na face ocidental da ilha de Santo Amaro, constituía um reduto histórico de clubes náuticos tradicionais, como o Regatas Santista e o Internacional. Além disso, servia como principal porta de acesso à estrada ferroviária para a estância balneária de Guarujá, destino predileto da elite paulistana nos períodos de férias e lazer. Caracterizada por suas ricas matas ciliares e extensos manguezais, a margem do canal do estuário no lado guaibense, fazendo referência ao antigo nome da ilha, Guaibê, permaneceu, por muito tempo, como um espaço considerado inacessível para desenvolvimentos econômicos e para a expansão do uso portuário de Santos, pelo menos até a metade do século XX. Em 1930, o governo do estado de São Paulo tomou a decisão de aproveitar um dos espaços até então inexplorados, especificamente o denominado Sítio Conceiçãozinha. O propósito era construir um lazareto veterinário, um tipo de estabelecimento dedicado ao controle sanitário, destinado a colocar em quarentena pessoas e animais provenientes do exterior e suspeitos de portar doenças contagiosas. Era a primeira vez que se ouvia falar deste espaço e foi a primeira vez que se percebeu o potencial portuário naquela margem do cais. Demanda do petróleo. No final dos anos 1940, o Brasil tomou a decisiva atitude de se inserir na arena global da produção de combustíveis derivados de petróleo, instituindo uma abrangente política nacional para exploração, refino e comercialização de gasolina, diesel e outros produtos derivados do então chamado ouro negro. No dia 4 de setembro de 1950, o então presidente, General Eurico Gaspar Dutra, realizou a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da que se tornaria a primeira refinaria de petróleo do Brasil, denominada Presidente Bernardes. Ela foi instalada estrategicamente aos pés da Serra do Mar, no então nascente município de Cubatão, que havia sido parte de Santos até 1949. A construção da refinaria prosseguiu em um ritmo estável, culminando em sua conclusão em 16 de abril de 1955. Com a fundação da Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. em 3 de outubro de 1953, o governo brasileiro iniciou um intenso trabalho de planejamento para estabelecer as rotas mais eficientes para o transporte de petróleo cru até as refinarias em Cubatão e Capuava, no município de Mauá. Uma delas, que contemplava a travessia da Serra do Mar por meio de dutos, rapidamente se delineou como viável. Contudo, a questão de como facilitar a chegada do petróleo via marítima ainda demandava soluções. Inicialmente, considerou-se a construção de uma instalação de descarga em alto mar, próxima à Praia Grande, como uma alternativa para contornar o principal desafio encontrado no Porto de Santos e adequar o calado para receber superpetroleiros de 45 mil toneladas, que necessitavam de uma profundidade mínima de 13 metros. Além disso, havia preocupações consideráveis sobre os riscos de colisão desses grandes navios com outras embarcações que navegavam pelo canal do porto, especialmente no percurso até os cais do Saboó ou da Ilha Barnabé, que já possuíam infraestrutura preparada para manejar tais cargas. Após deliberações, a Petrobras e a Companhia Docas alcançaram um acordo em setembro de 1954 e a construção de um novo terminal em uma região até então pouco aproveitada do canal do porto, situada antes do complexo portuário já estabelecido na região do Macuco. Essa decisão culminou na concepção do terminal de Conceiçãozinha, localizado na margem esquerda, do lado da ilha de Santo Amaro. Viabilidades. O terminal petroleiro, como era também denominado pela Companhia Docas no Porto de Santos, foi considerado um avanço importante para a infraestrutura portuária local. Seu cais de atracação seria capaz de acomodar dois superpetroleiros de 45 mil toneladas cada. Ali, o produto descarregado seria bombeado diretamente para os tanques de armazenamento situados em Alemoa, por meio de duas linhas de 22 polegadas. Para otimizar a operação, foram instaladas duas bombas booster no terminal. Em Alemoa, cuja infraestrutura já contava com 5 tanques operacionais, foram adicionados mais 4, cada um com capacidade de armazenamento de 142.500 barris ou 22.653 metros cúbicos. Com a interconexão desses 9 tanques, o terminal passou a oferecer uma capacidade total de 846.500 barris, o suficiente para gerenciar a carga proveniente dos dois superpetroleiros. Outra bomba booster foi instalada em Alamoa para facilitar a conexão com o oleoduto instalado ao longo da estrada de ferro Santos a Jundiaí, que conduzia o petróleo a Cubatão e Capuava. Deu água no petróleo. Enquanto a companhia Docas empenhava-se na construção do terminal de Conceiçãozinha, com seus 576 metros de cais, recorrendo a empréstimos para viabilizar o projeto, a Petrobras, cética quanto à eficácia das soluções de dragagem propostas, solicitou em 1955 permissão ao Ministério da Aviação para erguer um terminal petroleiro próprio em São Sebastião. Essa decisão acirrou o confronto entre o operador portuário de Santos e o governo federal. A Petrobras justificava sua posição alegando ter sido encorajada pelo próprio Ministério da Aviação a firmar um contrato com a companhia Docas, que se comprometeu a concluir, em 2 anos, as obras necessárias para adaptar o Porto de Santos ao tráfego de superpetroleiros. Contudo, em setembro de 1956, as obras ainda não haviam sido finalizadas, levando a estatal a declarar a quebra de contrato. Essa disputa gerou intensos embates políticos, culminando na derrota da companhia Docas, que se viu com um terminal incompleto na margem esquerda do porto, além dos 4 tanques extras erguidos na Alemoa e alguns quilômetros de dutos ligando os pontos-chave do projeto. Buscando alternativas para o investimento. A decisão da Petrobras de construir um terminal próprio em São Sebastião já era uma realidade irreversível. Apesar disso, o Porto de Santos continuou, por algum tempo, a desempenhar um papel significativo na logística do óleo cru destinado às refinarias paulistas, valendo-se dos tanques em Alemoa e dos oleodutos que conectavam Santos a Cubatão. Para essas operações, a estatal recorria ao uso de petroleiros de menor calado, capazes de navegar até os cais do Saboó e da Ilha Barnabé. Entretanto, a história prevista para Conceiçãozinha era outra. Em 1962, cogitou-se a ideia de adaptar o terminal para receber cargas de produtos já refinados, como gasolina e querosene. Contudo, a projeção de que o volume desses produtos diminuiria anualmente levantou dúvidas sobre a viabilidade de um investimento tão significativo em uma operação que, ao que tudo indicava, se tornaria cada vez menos relevante. Granéis sólidos. No projeto da companhia Docas, o cais do Saboó foi desenhado para manejar granéis sólidos e líquidos, com a exceção do petróleo cru, que tinha seu destino planejado para o terminal de Conceiçãozinha. Contudo, a utilização temporária dos berços de atracação do Saboó pela Petrobras, enquanto o terminal de São Sebastião não era finalizado, resultou em uma capacidade insuficiente do Porto de Santos para atender a demanda de navios transportando uma variedade de granéis sólidos. Esta limitação não afetava apenas o trigo, que já contava com instalações apropriadas na margem direita, na região do Macuco. Foi então que a direção portuária aventou a possibilidade de utilizar Conceiçãozinha para suprir esta necessidade. Em 1964, a análise do fluxo diário de navios no Porto de Santos revelava que aproximadamente 50% das embarcações que permaneciam à espera de uma vaga para atracação estavam carregadas com granéis sólidos, tais como trigo, carvão, sal, adubos e enxofre. Havia também navios que chegavam ao porto para carregar mercadorias a granel, como milho. Para complicar ainda mais a situação, a demanda da então recém-inaugurada Companhia Siderúrgica Paulista, COSIPA, exigia ainda mais que o porto estivesse equipado para manusear as matérias-primas essenciais trabalhadas pela estatal, como carvão e outros minérios. Acesso rodoferroviário. Em novembro de 1968, a Companhia Docas apresentou ao Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis uma proposta para a realização de um estudo de viabilidade técnico-econômica voltado ao acesso rodoviário e ferroviário à margem esquerda do estuário do Porto de Santos. O objetivo era possibilitar o uso do cais de Conceiçãozinha para a movimentação de todos os sólidos a granel no porto, considerando que se esvaíra qualquer possibilidade de esse cais ser utilizado para a movimentação de petróleo, como originalmente planejado. O Conselho Nacional de Portos e Vias Navegáveis aprovou o pedido. Em 23 de janeiro de 1969, a Companhia Docas firmou contrato com a empresa Engeviques para a realização do estudo da viabilidade técnico-econômica do acesso rodoviário e ferroviário à margem esquerda do estuário do Porto de Santos. O relatório concluído pela empresa foi entregue em 22 de setembro de 1969, apresentando suas conclusões a respeito do projeto. Após ser avaliado pelos setores competentes da companhia, o documento foi encaminhado para aprovação do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis em 1º de outubro de 1969, dividindo tarefas com outros terminais privados. Em 1966, o governo federal promulgava um decreto-lei que autorizava a construção e exploração de outros terminais próprios na área do Porto de Santos, como o da Companhia Siderúrgica Paulista, COSIPA, em Piaçaguera, com a anuência da CIA Docas. Além desse, a concessionária do Porto Santista, com o auxílio do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, etava um acordo com outra Fértil SA para a construção e exploração de outro terminal também em Piaçaguera, situado nas proximidades do terminal da COSIPA. E no final de 1968, formalizaram-se entendimentos com a Dow Produtos Químicos para autorizá-la a construir também um terminal próprio, ao lado de Conceiçãozinha, na margem esquerda do estuário. Esses terminais contribuíram significativamente para a expansão do porto, aliviando sua carga operacional e eram exemplos concretos da nova política portuária que se aventava na época, permitindo aos usuários, em acordo com a Companhia Docas de Santos, construir, equipar e operar terminais especializados para uso próprio. Terminal Cândido Gafrey. Em 13 de fevereiro de 1970, a CIA Docas obteve do Ministro dos Transportes a autorização para iniciar as obras de adaptação do inacabado terminal de petróleo em Conceiçãozinha para uma área especializada em granéis sólidos, com especialidade em fertilizantes. O novo espaço receberia o nome de Terminal Cândido Gafrey. O trabalho levou um ano e meio e o novo cais foi solenemente inaugurado em 15 de dezembro de 1971 pelo então Ministro dos Transportes, do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis e de altas autoridades federais, estaduais e municipais.